Podemos começar pelos pontos que não têm, que não necessitam de quórum, designadamente no ponto 2 da ordem de trabalhos, que há um pedido de adiamento, não é assim, Sr. Deputado João Paulo Correia? Não? Sr. Deputado Mariano Mortágua.
Sr. Presidente, ainda não há uma decisão quanto às propostas deste ponto 2, mas tenho a certeza que na próxima semana haverá, e por isso eu pedi só mais esta semana de paciência aos senhores deputados e apresentaremos as propostas definitivas na próxima reunião.
Muito bem, fica então adiado este ponto. Sr. Deputado António Leitão Mar.
Sr. Presidente, enfim, vamos avançar, só pedindo, conviria que o, como já, eu acho que já estamos para lá do limite, que se nos pudessem fazer chegar as propostas na véspera, para não serem apresentadas aqui, porque eu acho que nós achamos importante não deixar de se votar na próxima reunião. Pronto, claro, sim. Mas, portanto, é só isso.
Muito bem, não foram votados, não temos quórum. Simplesmente não temos quórum. Já temos quórum? Muito bem, então entramos no ponto 1 da ordem de trabalhos, aprovação das atas número 220 e 221. Não registro nenhum pedido de intervenção. Sr. Deputado António Leitão Mar.
Eu tenho pedido de correção de várias coisas que disse são só referências às minhas intervenções. Não sei se devo amassar aqui toda a gente com isso ou se mando por escrito.
É melhor mandar por escrito, é relativamente à ata 220 ou 221, ou
Ah,
ambas.
boa pergunta. 221.
221. Então, aprovamos a ata 220, adiamos a aprovação da ata 221, ficamos à espera das sugestões do Sr. Deputado António Leitão Mar para
Quer
incorporar
dizer, eu posso dizê-la já, se é por causa disso, demoro também
Muito
2
bem, então
minutos.
faça favor.
Pode passar, parece que o senhor deputado também quer pedir um adiamento.
Senhor deputado Paulo Trigo Pereira.
É exatamente pelas mesmas razões, ou seja, a parte da ata que tem a ver com a minha intervenção, sim. 221 também.
Muito bem, então adiamos, aguardamos essas informações, esses
Só
pedidos de
pedir aos serviços
alteração.
para mandarem
Será
o link
distribuída.
da audição. Ou está online, não sei, mas facultar.
Muito
Porque
bem.
isso facilita.
Muito bem, então adiamos a ata número 221 e passamos à votação da ata 220. É distribuída já com as alterações propostas por cada um dos proponentes. Muito bem, passamos à votação da ata 220. Quem vota a favor? Foi aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos, aprovação do plano de atividades para a quarta sessão legislativa. Não registro nenhum pedido de intervenção. Vamos então. Sim, mas não há nenhum pedido Senhor deputado.
Senhor Presidente,
Alçá?
isto foi adiado, creio, porque que havia uma proposta ou análise de uma possibilidade de um grupo de trabalho se encerrar e já não aparecer na quarta sessão legislativa, que é o grupo de trabalho da lei de enquadramento orçamental. Portanto, se isso foi pedido pelo PS, creio, o adiamento, se podia clarificar se mantém o grupo, ou se a proposta é de manter ou não esse grupo de trabalho, para quando vamos votar, estamos informados que estamos a votar.
Mas há o acompanhamento da implementação.
Aquilo que ficou ajustado na última reunião é que seria apresentado pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira uma proposta sobre essa matéria, certo? A intenção do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, segundo me comunicou, é a manutenção do grupo de trabalho relativo à LEU, desde logo para que seja possível fazer a monitorização da execução por parte do Governo das medidas que têm que ser adotadas para a implementação da LEU no prazo que agora está definido na LEU. Senhor deputado Paulo Trigo Pereira.
Sr. Presidente, eu queria, digamos, defender esta posição e acho que estaríamos talvez em condições de tomar uma deliberação, aqui com uma pequena troca de impressões. A razão porque se defende, porque defendemos, eu tive a ocasião, e portanto estou a falar em qualidade, não apenas do Grupo de Trabalho, mas também do Partido Socialista, tive a ocasião de falar com o deputado Fernando Rocha Andrade, que é o outro representante do Grupo de Trabalho, no Grupo de Trabalho da LEU. Achamos que, e eu acho também como coordenador, que se justifica, mas o PS também acha que se justifica a continuidade. E porquê? Não porque isto seja muito entusiasmante, a deputada Mariana Mortágua numa sessão sugeriu que eu achava estas questões muito interessantes. Não, eu acho as questões muito maçadoras, ando à volta delas desde 1990, quando comecei o meu doutoramento. Portanto, eu estou um bocado cansado destas questões, mas acabam por ser importantes. E há coisas que, de facto, o Governo está a fazer, há coisas que o Governo se compromete a fazer na lei que aprovámos, nomeadamente o NIPLM em relação aos programas orçamentais, e há coisas que têm a ver com o classificador económico das despesas, etc. Portanto, há de facto, sem que isso represente algum peso, porque eu acho que a coisa pode ser espaçada, desde já, durante o Orçamento de Estado, nem pensar, não é? Só depois do Orçamento de Estado. Mas com reuniões relativamente espaçadas, mas tem todo o sentido continuar, na nossa opinião, com o Grupo de Trabalho, para ir acompanhando e fazermos o ponto da situação, por exemplo, trazer cá o Unileu e saber, afinal de contas, como é que as coisas estão a evoluir em relação ao que estava determinado. Portanto, a nossa posição é que deveria continuar. Portanto, agora, enquanto coordenador do Grupo de Trabalho, eu acho que se podia fazer esta auscultação imediata aos grupos parlamentares. Podia ter sido por e-mail, mas oralmente também se consegue fazer, a menos que os grupos parlamentares achem que não têm condições ainda de tomar uma posição sobre esta matéria, mas se tiverem, pelo menos seria bom ouvirem a opinião. A opinião quer do Grupo de Trabalho, quer do Partido Socialista, é favorável à continuação.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Estas matérias são competência da Comissão de Orçamento e Finanças. Esse seguimento pode ser feito pela própria Comissão ou por um grupo de trabalho representativo da Comissão. Não estão em causa as competências de monitorização, que está em causa é se elas ocorrem no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças ou num grupo de trabalho. Todavia, os grupos de trabalho podem ser criados em qualquer momento, se os grupos parlamentares não tiverem ainda uma posição definida sobre essa matéria, em qualquer momento o grupo de trabalho da LEU pode ser criado, se for esse o entendimento. Sr. Deputado António Leitão Marques.
Sr. Presidente, para dizer da nossa parte, mantém-se a premência e a urgência e importância que damos quer à implementação da lei, quer sem um controle apertado do Parlamento, as administrações públicas, os governos vão deixando esquecer. E portanto nós achamos que esta comissão não deve afrouxar o controle. É verdade que os prazos foram adiados, sabem o que é que o PSD disse sobre isso, não vamos perder tempo com essa discussão. E portanto eu diria que nós não deveríamos dar um sinal de afrouxamento da parte do PSD. Nós estamos confiantes no trabalho que este grupo de trabalho fez, quer com a nossa representação, desde logo, em primeiro lugar, naturalmente, o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, mas também com o trabalho do Grupo de Trabalho em geral. Portanto, isto é uma coisa demasiado importante para ser esquecida, e é muito fácil ser esquecida numa comissão que tem tanta coisa para tratar, e portanto, talvez não fosse má ideia manter o Grupo de Trabalho. Sem prejuízo disso, eu sugeria que o Grupo de Trabalho ponderasse a possibilidade, com alguma periodicidade, tipo semestral, poder haver uma audição aqui na Comissão com o Secretário de Estado do Orçamento, onde naturalmente presumo da parte dos partidos intervirão os deputados que têm acompanhado mais o assunto, mas para dar uma dignidade política reforçada. Ou seja, eu acho que é importante que o grupo de trabalho acompanhe e continue a funcionar. Esta é das reformas mais importantes e, se eu bem me recordo, é unânime politicamente a necessidade de a fazer. Se eu me recordo na discussão do adiamento, todos os grupos parlamentares defenderam a grande importância de implementar esta reforma. Portanto, eu sugeria que nós não dessemos o sinal político de acabar com o grupo de trabalho, que o mantivéssemos em funcionamento, que exortássemos os membros do grupo de trabalho para não fazer dele um grupo de trabalho adormecido, sem prejuízo de concordar com o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, que no dia-a-dia é uma tarefa um bocadinho chata, só que é de mudanças, uma soma de mudanças chatas que se fazem mudanças grandes na administração pública, e portanto exortar, até porque confiamos em vós, membros do grupo de trabalho, e que ponderassem a possibilidade semestralmente, talvez, ou então neste caso o semestralmente é a meio desta sessão legislativa, pelo menos uma vez ali há algures, em fevereiro, março, haver uma audição em comissão específica, o secretário de Estado, que pode vir acompanhado da equipa, ou pode ser seguida uma coisa e a outra, na comissão. Mas eu acho que é importante darmos o sinal político e exortarmos o grupo de trabalho a manter a rédea curta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sra. Presidente, tendo vindo da parte do Grupo Parlamentar do PS e agora também da parte do Grupo Parlamentar do PS, tem o interesse em manter este grupo de trabalho, da nossa parte não há nenhuma oposição a que ele continue a manter-se em funcionamento e esteja incluído no plano de atividades para a 4ª sessão legislativa.
Sr. Presidente, por nós também não há nenhuma objeção.
Obrigada. Senhora Deputada Mariana Mortágua. Muito bem. Assim sendo, mantém-se o grupo de trabalho. Senhor Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado. Não, eu queria apenas salientar uma proposta que foi apresentada nas jornadas parlamentares do PCP, que tem a ver e que é uma alteração da Lei de Enquadramento Orçamental relativamente aos investimentos públicos. Essa ideia, não é? Portanto, uma eventual alteração da Lei de Enquadramento Orçamental, no meu entendimento, poderia. Ela ainda não existe, não é? Portanto, é uma ideia. Portanto, no fundo, a ideia é que todos sabemos, o PIDAC existia, sabia-se o que é que eram investimentos públicos, hoje não existe, e houve uma proposta, digamos, anunciada oralmente e publicamente pelo PCP. Este é o tipo de proposta que eu acho que também podia, digamos assim, se for obviamente a intenção do PCP, mas é o tipo de coisa que pode e deve, porque isso implicava a criação de um mapa orçamental, tinha que se discutir se esse mapa orçamental era daqueles mapas base que têm que ser aprovados ou não. É o tipo de questões que podem ser, digamos assim, trabalhadas, porque é uma alteração à Lei de Enquadramento Orçamental e, portanto, que podem ser trabalhadas, digamos assim, após essas propostas existirem, também no âmbito deste grupo de trabalho, e que dão mais substância e até outra relevância. Portanto, só para dizer que há aqui algumas coisas que vão circulando e que eventualmente podem vir a cair também no grupo de trabalho. Muito obrigado.
No âmbito de uma discussão no âmbito do grupo de trabalho, guardemos então os projetos de lei eventualmente a apresentar pelo grupo parlamentar do PCP ou por outro qualquer. Passamos então à votação do plano de atividades. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Entramos no ponto 4 da ordem de trabalho, definição da metodologia de apreciação na especialidade da proposta de lei nº 138/13, que altera o regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora e o regime processual aplicável aos crimes especiais do setor segurador e dos fundos de pensões e às contraordenações cujo processamento compete à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensão, transpondo a Diretiva 216/97 da União Europeia, naturalmente. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Tratando-se de uma PPL que procede a uma transformação profunda no setor, neste setor de atividade, eu iria propor que se constituísse um grupo de trabalho para fazer a especialidade, que ouvisse algumas instituições presencialmente e outras pudesse pedir pareceres escritos. Presencialmente propunha 5 instituições: a Associação das Instituições de Crédito Especializado, depois a Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros, uma terceira instituição que é a DECO, uma quarta instituição que é a Associação Portuguesa de Seguradores e a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Portanto, assegurando que, para além da Autoridade de Supervisão, ter os intervenientes diretos no mercado, do lado da oferta, que são os agentes de seguros, os corretores de seguros e as seguradoras, do lado do consumidor ADECO, e também a Associação das Instituições de Crédito Especializado, que também operam no mercado, não como atores principais, mas também operam no mercado. Depois, que os parceiros queridos possam ser obtidos a outras entidades, como que foram consultadas pelo Governo, no âmbito da PPL, que é o Banco de Portugal, a CMVM, a Associação Portuguesa de Bancos, a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património, a Comissão Nacional de Proteção de Dados e, por fim, a Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting. Sendo certo que, pronto, até ao final do dia da manhã, ou até a hora do almoço da manhã, os grupos parlamentares possam fechar as suas, validar ou acrescentar alguma proposta.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Aliás, a APS já a própria tinha pedido uma audição nesta comissão a propósito desta proposta de lei. Sr. Deputado António Leitão Mar.
Sr. Presidente, nós concordamos com o tipo de metodologia definida, proposta pelo Partido Socialista, e, portanto, achamos que pode ser aprovada hoje, pode ser aprovada para já a lista daquelas entidades a ouvir presencialmente. Achamos que todas elas o justificam. Pedíamos só aqui duas pequenas variações. A primeira é que também essas entidades, isso não ficou excluído, só não foi clarificado, mas também essas entidades, sem prejuízo de que cá virem pronunciar-se oralmente, entregassem um parecer escrito. Idealmente com uns dias de antecedência, eu diria que no limite na sexta-feira anterior, à hora do almoço, na sexta-feira anterior à semana em que cá vem. É importante para nós esse parecer escrito e depois permite que a audição presencial seja mais robusta. Depois pedíamos só que pudéssemos até amanhã, a seguir ao almoço, podermos qualquer dos grupos parlamentares poder fazer alguma sugestão, quer de alguma outra entidade a ouvir por escrito, quer em casos pontuais a ouvir presencialmente. A lista do Partido Socialista tem cinco audições presenciais. Nós também achamos que não se deve ir muito para além disso, mas com certeza, duas, três, se fosse o caso de haver sugestões de grupos parlamentares, dar um prazo, mais ou menos um dia e qualquer coisa a seguir, ou almoço da manhã, para sugestões de alteração no sentido de acrescentar ou presenciais ou escritas.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Há três das entidades referidas que já apresentaram parecer escrito, o que significa que...
Já agora.
A Associação APS, uma delas, a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, a Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros.
Portanto, o que significa que só a APFIP aí é que não está nas presenciais.
Exatamente.
Pois, essa era uma das dúvidas que nós estávamos aqui a conversar sobre isso, pode fazer sentido também, mas os parceiros podiam ser distribuídos.
Já estão no site, podem ser distribuídos
a seguir no final da reunião, de maneira que nós possamos ponderar. Na verdade, da nossa parte, só nos interessa para este efeito o da APFIP, para perceber se justifica uma audição oral ou não. E se fosse o caso, pediríamos, era a única alteração à proposta do deputado João Paulo Correia, era passá-los de escrito por presença para presencial, caso nós achemos que haja ali matéria. Nós vemos isso nas próximas 24 horas.
Eu tomei a iniciativa de ler o parecer da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património, e eles só fazem uma sugestão, que é no âmbito da formação qualificada, introduzir ali um inciso numa linha, portanto, e não me levou a concluir que isso justificasse uma audição presencial, mas obviamente que uma opinião, pode haver uma opinião contrária de outros grupos parlamentares. Era só.
Muito bem, aliás, um parecer sucinto, aquele que é remetido, é muito sucinto o parecer. Senhor deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Nada a opor à criação do grupo de trabalho para fazer especialidade a esta PPL. Também nada a opor às propostas de audições ou de pedido escrito de parecer. Queria apenas levantar outra questão que tem a ver com os prazos. Como se sabe, dentro de dias iniciar-se-á o período de discussão do Orçamento de Estado. E parece-nos que não é compatível, durante o período do Orçamento de Estado, ter um grupo de trabalho desta Comissão a funcionar em paralelo, até porque o número de audições a realizar é elevado, a PPL é extensa, complexa, muito técnica, e exige um trabalho apurado, e não nos parece que seja compatível com a sobreposição com o Orçamento de Estado. Nesse sentido, nada a opor ao grupo de trabalho, poderá desenvolver os seus trabalhos até ao próximo dia 15, nomeadamente ter a reunião para fixar as audições, os parceiros escritos, etc., estabelecer um calendário, mas depois deveria ser os seus trabalhos suspensos até à conclusão do processo orçamental. Portanto, em finais de novembro retomaríamos, fazendo aquilo que não for possível fazer até ao dia 15 de outubro. Isto para não haver uma sobreposição do Orçamento de Estado com este grupo de trabalho, até porque para os grupos parlamentares mais pequenos torna-se depois complicado fazer audições de um lado e do outro. Mas penso que isso não levantará problemas por parte de ninguém. Será uma digamos, apenas ter em conta isto na organização do nosso trabalho, nesse grupo de trabalho. Já agora aproveito para me indicar para esse grupo de trabalho.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de intervenção. Estou à espera que me digam. Vamos então, sobre esta matéria, aprovar, deliberar a criação de um grupo de trabalho. Naturalmente que o grupo de trabalho terá o seu trabalho suspenso durante o período do orçamento. O único deputado que já se adiantou para integrar o grupo de trabalho terá a coordenação também do grupo de trabalho, porque compete ao PCP a coordenação do grupo de trabalho. Portanto, foi uma coincidência feliz. Exatamente. Fica fixado, todavia, que até amanhã, à hora do início do plenário, são apresentadas as propostas de audições e, imediatamente a seguir a esta, até ao final do plenário, serão apresentadas as propostas de audição. E, imediatamente a seguir a esta reunião, os serviços vão distribuir os pareceres que já chegaram à COFMA primeiro. São três.
Nós já indicamos já a Sra. Deputada Inês Domingos e o Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito bem.
Mas não vai
ser. Não. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Serei o próprio também.
Muito bem. Sra. Deputada Mariana Mortágua, a própria. Sra. Deputada Cília Meireles, a própria. Muito bem. Temos então o grupo de trabalho criado. Vamos passar ao ponto 5 da ordem de trabalhos, deliberação sobre a elaboração de parecer sobre o projeto de lei número 997/13, CDSPP, reforço da autonomia das entidades hospitalares integradas no Serviço Nacional de Saúde para a contratação de recursos humanos. A comissão competente nesta matéria é a Comissão da Saúde, a competência é conexa, cabe-nos decidir a elaboração de parecer sobre esta matéria e, decidindo, cabe ao grupo parlamentar do PSD a elaboração do parecer.
Sr. Presidente, nós indicaremos Não me parece adequado, aliás, que, que esta comissão não se pronunciasse sobre a matéria. Eu sei que é dar um bocadinho de trabalho a mais, mas tenho, aliás, dúvidas, até sempre nos critérios de distribuição da mesa, mas não vamos perder tempo com isso também. Nós até ao final do dia indicamos quem é que fará o...
Muito bem. Muito bem. Estamos, esta deliberação reporta ao projeto de lei número 997/13, reforço da autonomia das entidades hospitalares integradas no Serviço Nacional de Saúde para a contratação de recursos humanos. É sobre este projeto de lei que nos estamos agora a pronunciar. Não registro mais nenhum pedido de palavra, o que significa que interpreto o consenso relativamente à sugestão do Sr. António Leitão Amar de elaboração efetivamente de parecer, e cabe ao grupo parlamentar do PSD, será então indicado o nome até ao final da tarde. Passamos à deliberação sobre a elaboração de parecer sobre o projeto de lei número 998 do CDS-PP, que reporta a modelo de financiamento dos hospitais integrados no Serviço Nacional de Saúde. Cabe agora ao grupo parlamentar do PS a designação de relator. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Pronto, admitindo que o acordo para que a Comissão de Orçamento e Finanças faça também parecer sobre este projeto de lei, nós indicamos a Sra. Deputada Gimela Madeira.
Muito obrigada. E assim está implícito, sem contestação, sem nenhuma objeção, a realização também de parecer sobre este projeto de lei. Entramos no ponto 7 da ordem de trabalhos, outros assuntos. Não registro nenhum pedido de intervenção. Não registro nenhum pedido de intervenção. Dou por encerrados os trabalhos. Muito obrigada, muito bom dia.